Hello there, and welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to have you here with me today. And in today's podcast, em mais English Conversation, temos How Long? Que é a pergunta que nós utilizamos para saber a quantidade de tempo. How long? How long does it take for you to be fluent in English, por exemplo, né? Quanto tempo leva para você alcançar a sua fluência? Quanto tempo vem levando para você conquistar a fluência na sua vida? Quanto tempo você já estuda inglês? How long have you been studying English? São perguntas importantes que cabe a você lhe dar a resposta. E lembre-se sempre que nós não somos o que dizemos ser, mas sim o resultado das nossas ações. Às vezes nós precisamos sim avaliar os nossos resultados para entendermos melhor se estamos no caminho certo ou se apenas estamos perdendo o nosso valoroso tempo. Preste atenção nisso. Eu espero que através do episódio de hoje você não somente aprenda bastante vocabulário, frase, pronúncia, mas que igualmente receba muita dica para conquistar a sua fluência em definitivo e falar inglês verdadeiramente. Afinal de contas, se você deseja falar o idioma, você precisa falar o idioma, né? Você precisa falar inglês. E para isso, apesar de ser um podcast, eu, Marcelo Dutra, seu professor, lhe darei a chance de você, aí do outro lado, falar inglês. Se você está chegando aqui agora pela primeiríssima vez e ainda não conhece os nossos podcasts, aguarde, já você vai entender o que eu estou dizendo. Se você já é assíduo aqui nos nossos podcasts, você sabe muito bem o que estou falando. Então, bora aproveitar que o melhor ainda está por vir. No episódio de hoje, nós temos um diálogo entre dois amigos, tá? E o primeiro amigo diz para o outro, "Hurry, yo, we're gonna be late." Bom, primeira coisa que eu quero dizer para você aqui é que nós estaremos nesse episódio aqui tratando de um diálogo bem informal entre dois amigos, conforme eu disse. Portanto, muito vocabulário que você terá aqui, você não deverá utilizar em uma entrevista de trabalho para um ambiente formal, tá bom? Óbvio que existem trabalhos e trabalhos, mas um trabalho para um ambiente formal, você não deve, por exemplo, utilizar a palavra yo, que foi usada aqui. Yo é o mesmo que you, só que usado para conversar com um amigo, tá? Então, já fique sabendo. Hurry tem essa ideia de apressa aí, meu filho, vamos, bora, que demora é essa? Então ele está dizendo hurry, yo, em outras palavras, anda, meu filho, anda rápido, tá? Em seguida ele complementa dizendo que eles vão se atrasar. Para isso a palavrinha late, lá no final, ela indica esse atraso. Mas, se você reparou na hora que eu disse a frase, eu não pronunciei esse T, eu disse late. Late, viu? We're gonna be late. Isso é extremamente comum em inglês, beleza? Então eu tenho, por obrigação, enquanto seu professor, de passar isso para você aqui agora. Importante que você se atente a isso e use da melhor forma que você desejar. Se você quiser pronunciar o late, não está errado, mas se você ouvir a pessoa dizendo para você late, você já sabe o que é. Beleza? Outro detalhe aqui do inglês informal, a palavrinha gonna, que não deve, volto a dizer para você, não deve ser usado em uma entrevista de trabalho em inglês para um ambiente formal, tá bom? O certo seria going to, we are going to be late, seria a frase. Informalmente, we're gonna be late, viu? E isso daqui é o que você mais vai ouvir. É o que você vai ouvir nas suas viagens, é o que você vai escutar quando você for ouvir uma música, assistir um filme, uma série. Ok? É o que mais é usado. A gente não usa muito um português formal no nosso dia a dia, não é? Geralmente utilizamos um português mais informal mesmo. Isso acontece em todos os idiomas, tá? Conforme eu disse no início do podcast, você terá a oportunidade de falar inglês e chegou a hora. Eu vou pronunciar essa frase para você e vou lhe dar o tempo necessário para que você repita a frase aí do outro lado. Vamos lá? Lembre-se que somente falando inglês você de fato falará inglês. Hurry, yo, we're gonna be late. Hurry, yo, we're gonna be late. Hurry, yo, we're gonna be late. Muito bom. Ao longo de todo o podcast, você terá diversas frases. Algumas mais curtas, outras um pouco mais longas. Lembre-se que nós não estamos em busca de perfeição aqui. Cometer erros faz parte do processo de aprendizado linguístico, aliás, faz parte do aprendizado do ser humano. Para tudo na vida, a gente acaba cometendo erro. Você não aprendeu a andar da noite para o dia, você caiu várias vezes, não é? E até o dia de hoje, mesmo praticando durante toda a sua história, você continua tropeçando, né? Então faz parte. O seu português não é perfeito, acredite. De tempos em tempos você comete erros. Está tudo bem. O ser humano comete erros mesmo. Faz parte de nós, da nossa essência. O importante aqui é a sua evolução. E essa só acontece via prática. Se você não praticar, você não vai evoluir. Tá? Por isso que eu disse antes. Fale inglês para falar inglês. Aliás, quer melhorar a sua escrita? Vai escrever em inglês. Quer melhorar a sua leitura? Vai ler em inglês. Quer melhorar a sua compreensão auditiva? Tem que escutar o idioma. Mas se você quer falar, tem que falar. E não dá para treinar uma habilidade querendo colher outro resultado em outra habilidade. Entende? São quatro habilidades linguísticas que precisam de um treino separadamente. A junção das quatro é o que nós chamamos de fluência. Mas você só conquista essa fluência se você treiná-las em separado. Beleza. O amigo então diz, wait up, almost ready. O que ele disse? Bom, primeiro que ele não está pronto, né? A palavrinha ready no final significa pronto, mas ele não está pronto porque ele usa a palavra almost, que é o quase pronto. E para começar a frase, ele disse, wait up. O que isso quer dizer? Para você esperar, wait, a palavra wait. Comumente, no informal, a gente coloca esse up na frente. Então, se eu dissesse wait, almost ready, funcionaria do mesmo jeito que wait up, almost ready. Repare também na junção do wait com up, wait up. Em inglês americano canadense, os T's e D's são transformados em R. Em inglês britânico, geralmente os T's têm som de T mesmo. Então, wait up, por exemplo, tá? Não significa que todos os T's e todos os D's no inglês britânico serão pronunciados com som de T e D, não. Alguns são transformados em R, sim. Depende muito da frase e da aplicação para ganho de tempo e de maior dinâmica na fala. Neste caso aqui, como eu fui criado nos Estados Unidos, wait up é o que eu utilizaria. Wait up, almost ready. Vamos tentar? Wait up, almost ready. Wait up, almost ready. Wait up, almost ready. Muito bom. Essa palavrinha ready, ela dá um... Você tem que embolar um pouquinho a língua mesmo, né? Ready, ri. Dá um pouco de trabalho, eu sei. Ready. Eu tive uma certa dificuldade quando cheguei aos Estados Unidos, pré-adolescente, e fui aprender essa palavra. E ready, already, são palavras que eu embolava muito para falar, não conseguia a princípio. Mas tudo com o treino é possível. Se você treinar, você vai evoluir, inevitavelmente. Ok, próxima frase então é, man, you take too long. Então, lembra que a ideia é que um está dizendo para o outro, olha, anda logo porque a gente vai chegar atrasado. O outro está dizendo, pera aí que eu já estou quase pronto. Aí o outro afirma, caraca, meu irmão, você demora, hein? E aí para isso é, man, esse man é igual um cara nosso, tá? Cara, você demora muito. Ó, you take too long, beleza? Man, you take too long. Viu a entonação, o ritmo? É isso que importa aqui. Você precisa se atentar a isso e repetir igual. Vamos lá? Man, you take too long. Man, you take too long. Man, you take too long. Muito bom. Então, imagine a situação, tá? Um amigo está pronto, esperando o outro ficar pronto e insistindo que esse amigo se apresse para poder ficar pronto logo. Quando ele diz que, caraca, meu irmão, você demora muito, o amigo, sem crer naquilo, ele faz uma pergunta: é mesmo? Você acha mesmo? Em inglês ele usaria oh yeah, simples assim: oh yeah, beleza? Vamos lá? Oh yeah? Oh yeah? Oh yeah? E aí o amigo confirma: totally, dude. A palavrinha dude também tem essa ideia do man, né? Do cara. E o que ele está dizendo é: definitivamente, meu irmão. Tá? Mas com certeza. Totally, dude. Totally, dude. Totally, dude. E aí, o amigo, pô, tá ali, sendo apressado pelo outro. O cara disse que ele demora muito e ele faz uma pergunta agora. Tá, beleza. Então, quanto tempo você demora? And how long do you take? Lembra da perguntinha how long? Que é o título do episódio de hoje? How long é para saber a quantidade de tempo, né? Então, and how long do you take? Só que ele não para aí. Ele usa uma palavrinha aqui, ou duas palavras, que juntas significam espertão, o cara, o mestre, sei lá, qualquer uma dessas que se encaixa aqui, né? É como se estivesse dizendo assim: e quanto tempo que você demora, o espertão? Tá? Ele usa a palavra hotshot, tá? As palavras, né? Hotshot. And how long do you take, hotshot? Tá? Mas olha a entonação aqui, ó. And how long do you take, hotshot? Viu? Isso aqui é importante, tá? Tente repetir como se você estivesse cantando uma música, seguindo no ritmo, na entonação, tá? Na sonoridade da frase, e não prestando atenção em cada uma das palavras isoladamente, porque isso não vai te ajudar a conquistar sua fluência. Bora? And how long do you take, hotshot? And how long do you take, hotshot? And how long do you take, hotshot? Viu como é que a gente sobe na entonação e depois desce no finalzinho? É assim, tá? É assim. O amigo então diz: pô, para me aprontar, eu levo menos de 5 minutos. Less than 5 minutes. Ok? Less than 5 minutes. Fácil essa, hein? Bora lá? Less than 5 minutes. Less than 5 minutes. Less than 5 minutes. Aí o outro, sem acreditar, diz: yeah, right. É tipo assim: ah, sim, sei. Sabe essa ideia? Você está nas palavras concordando, mas ao mesmo tempo duvidando? Então é isso. Yeah, right. Yeah, right. Yeah, right. E o outro confirma, ele diz: for real. For real é outra que é muito usado, é uma espécie de gíria, né? É como se ele dissesse assim: é verdade, é isso mesmo, mas é como se fosse uma gíria. For real, no caso aqui, ele está afirmando, né? For real, for real. Como for termina com esse som de R e real começa com esse som de R, a gente une as duas palavras omitindo um dos sons. For real, viu? For real. Parece até que é uma palavra só, não é? Mas são duas. For real. For real. Bora repetir? For real. For real. For real. Aí o amigo diz: tá, beleza. Você consegue em menos de 5 minutos. Eu não consigo me aprontar em menos de 5 minutos. I can't do that. I can't do that. Viu? Então ele inicia a frase com well, é como se ele dissesse assim: é, Eu não consigo. Tá? Essa é a ideia. Então, well, I can't do that. Well, I can't do that. Well, I can't do that. Muito bom, muito bom, muito bom. Dando sequência, então, o amigo diz: Gotta learn it from the master. Aqui tirando aquele sarro, né? Normal entre amigos, né? E ele se auto-intitula mestre. Então ele diz: Gotta learn it from the master. Em outras palavras, você precisa aprender com o mestre aqui, cara. Você não sabe de nada. E aí ele utiliza novamente o inglês bem informal, né? A junção do have got to para gotta, viu? Gotta. Que é o tem que. Você tem que. You gotta learn it from the master. Learn it. Viu como é que a gente une? Learn termina com som de consoante. It começa com som de vogal. Learn it. Gotta learn it. Gotta learn it from the master. Bora repetir? Gotta learn it from the master. Gotta learn it from the master. Gotta learn it from the master. Nice. Aí o outro não vai deixar isso barato, né? Ele vai dizer: All right, master, let's get going. Então esse mestre aqui seria um mestre entre aspas, né? Tipo um mestre na zoeira. Beleza, mestre. Então vambora. Let's get going, viu? Let's get going, vambora. All right, master, let's get going. All right, master, let's get going. All right, master, let's get going. Aí o amigo diz, finally, finalmente, né? Oh, já não era a hora. Finally, finally, finally. E aí o outro diz, you complain too much. Em outras palavras, pô, você reclama muito, meu irmão. Que é isso? You complain too much. Olha como é que o O tem som de A. Com. Não complain. Complain, viu? You complain. You complain too much. You complain too much. You complain too much. Então, a palavrinha complain, reclamar. E o outro diz, and you're too slow. Né? Para fechar, ele fala que o outro é muito devagar. You're too slow. A palavrinha too pode significar também, né? Como quando a pessoa diz nice to meet you, você fala nice to meet you too, por exemplo. Que é o prazer em conhecer você também. No caso aqui, ela está simbolizando very, que é o muito, tá? Aliás, nós temos muitos em inglês, né? Você pode usar o much, pode usar um many, pode usar um very, pode usar um to, um so. Existem várias palavras que são utilizadas para simbolizarem muito em inglês, porém cada uma delas possui o seu uso específico. No caso aqui do to, ele está sendo usado com um adjetivo, isso é comum, tá? Que é a palavra slow, né? De devagar. You're too slow, beleza? And you're too slow. Você é muito, muito devagar. And you're too slow. Bora repetir essa frase? And you're too slow. And you're too slow. And you're too slow. Vamos ler o diálogo mais uma vez para você treinar a sua pronúncia? Bora lá, hein? Hurry, yo! We're gonna be late! Wait up, almost ready. Man, you take too long.
Oh yeah?
Totally, dude.
And how long do you take, Hotshot?
Less than 5 minutes.
Yeah, right.
For real?
Well, I can't do that.
Gotta learn it from the master.
All right, master, let's get going.
Finally.
You complain too much.
And you're too slow.
Espero que você tenha gostado do nosso episódio. Por favor, lembre-se de deixar um comentário aqui para eu saber como foi esse episódio para você, tá bom? Eu sempre leio os comentários um por um, gosto muito, isso me motiva muito a seguir me doando cada vez mais, portanto, deixe o seu comentário aqui para mim. Se você quiser receber o PDF de hoje, ele está disponível para você, basta você acessar o meu WhatsApp pessoal, vou deixar aqui na descrição, código de área 32988103208. Mande uma mensagem diretamente para mim solicitando o episódio. Você me fala, Marcelo, eu gostaria de receber o episódio How Long? É assim que eu salvo no computador. Você precisa me dizer o nome do episódio e eu encaminho isso para você via WhatsApp com o maior prazer. E se você quiser participar da imersão em inglês fluente Wave, fica aqui também o meu convite. Acesse o site waveidiomas.com, waveidiomas.com, vou deixar aqui na descrição. São 2 semanas intensas e inteiras, com muito conteúdo gratuito, voltado para pessoas que não são capazes de falar inglês fluente. Esteja você começando do absoluto zero, se você já teve algum contato com o idioma no passado, mas não conquistou a sua fluência, a imersão serve para você. Lá você terá acesso, além de podcasts como este, mas também videocasts, textos, vídeos, áudios, aulas gravadas, aulas ao vivo ministradas por mim, além de o meu acompanhamento feito contigo no privado dentro desse período de 2 semanas. Sim, eu me torno seu professor particular e tudo isso é 100% gratuito. A imersão é preparatória para o curso Wave Online English, que começa sempre logo após a imersão, portanto obrigatória para todos os alunos matriculados, mas aberta ao público e gratuita. Se você quiser aproveitar, aproveite. Eu recomendo. Se você quiser falar inglês de verdade, participar da imersão é crucial. Acesse o site waveidiomas.com, conforme eu disse, vou deixar também na descrição do episódio. Clicando no link, você será direcionado, direcionada para o site. Lá preencherá o seu formulário com seu nome, seu e-mail, número de WhatsApp com DDD. Lembre-se disso para que depois é só aguardar que eu mesmo vou entrar em contato contigo e colocarei você dentro de um dos grupos da imersão que acontece única e exclusivamente em grupos no WhatsApp. Tá bom? Fica aqui a minha dica. Meu nome é Marcelo Dutra. Foi um prazer enorme estar contigo aqui mais uma vez. Nos vemos no nosso próximo episódio. Take care. Bye bye. Have a great day. See ya.